Ó amor de Deus, tão puro e livre, tão ilimitado e puro, eternamente deve este amor ser o cântico dos santos. Prepara-me, Senhor, no amor para que eu possa ser igual a Ti, para que eu não mais tenha tristeza, mas sim totalmente livre no amor. Somente o amor tem o pleno valor. Somente amor tem o pleno valor. Somente o amor do meu Salvador, somente o amor tem o pleno valor. Se eu pudesse cantar como anjos, e tudo isso não seria nada. Se não estivesse em amor, somente amor tem o pleno valor. Somente amor tem o pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente o amor tem o pleno valor. Se eu protegesse os pobres e me colocasse no fogo por eles, sem amor seria tudo sem sentido, seria um esforço em vão. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor tem o pleno valor. Somente o amor do meu Salvador, somente o amor tem pleno valor. Se eu soubesse todos os mistérios de Deus, se tivesse fé para mover montanhas, mesmo assim, eu estaria perdido. Se o amor do Salvador me abandonasse, somente o amor tem pleno valor. Somente o amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente amor tem pleno valor. Somente o amor do meu Salvador. Somente amor tem pleno valor. Porque sabemos que Ele nos amou tanto assim, por isso também nós podemos trazer-lhe esses louvores. Estamos tão alegres por termos sido redimidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém está na condição de nos arrancar da sua mão. E ninguém está na condição de nos tirar a nossa filiação a Deus. Mesmo que pessoas queiram fazer isso, podem fazer, já tentaram, E também em todos os homens de Deus e no nosso Senhor também fizeram muitas coisas. Mas ele foi o que era. E ele quer, isso também podemos dizer nos nossos dias. Se estamos redimidos, se fomos libertos, se tivermos a vivência com o Senhor, e ninguém pode negar isso para nós. Pessoas podem dizer muitas coisas, sim. Sim, os juízos são diferentes. Podem contar muitas coisas. Mas nós sequer precisamos. Nós queremos servir somente a Deus, mas vocês sabem, cada um está completamente revelado para o Deus vivo. Cada um. Nós podemos fazer o que quisermos. Nós estamos todos revelados naqueles dias quando nosso Senhor ainda caminhava sobre a terra. Por exemplo, houve a coisa aqui com as pessoas. Se lemos, talvez em Mateus 12, a partir do versículo 31, e aqui está. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto então será bom. Ou fazei a árvore má, então o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, eu não sei, mas para nós, como crentes, essas palavras são tão preciosas e tão importantes, e tão valorosas, e tão santas, que não podemos fazer outra coisa a não ser pedir a Deus, ele possa conceder graça. E o nosso Senhor, naqueles dias, ele reconheceu os seus corações, sabiam o que cada um deles era, o que estava dentro deles. E ele pode dizer, vocês, raça de víboras, como vocês podem falar boas coisas que sois maus? Esta é a coisa. E, amados, o mesmo ainda é hoje. Pessoas que afirmam ser crentes podem ser tão amáveis, tão cheias de amor na sua cara, na sua face, mas põem o próximo, então, e então falam tão mal do outro e o matam assim. Isso foi no caso naqueles dias, amados. E isso não mudou ainda, até nos nossos dias. Afirmam, todavia, ser crentes, mas das suas bocas vem aquilo, a amargura que está presente em seus corações. Não me digam que tal pessoa ainda seja crente. Ela crê, mas o quê? O que quer? Mas se cremos a palavra de Deus, então sabemos que Deus ainda não mudou, porque em Malaquias está escrito no capítulo 3, a partir do versículo 6, porque eu, o Senhor, ainda não mudei, e vocês não pararam de ser filhos de Jacó. Está certo essa palavra? Está certo? Cremos de todo o coração? Eu creio que não podemos fazer outra coisa a não ser crer na palavra. E a Escritura não faz palavras vazias. De cada palavra ociosa que as pessoas falarem, terão que prestar contas delas no dia do juízo. Amados, A palavra, nosso Senhor tomou esses exemplos preciosos também da edificação da árvore. Toda boa árvore traz bons frutos. Uma boa árvore só terá frutos bons. Não pode falar nada de mal contra o próximo. Não pode mais acusá-lo ou fazer isso e aquilo, mas somente falar daquilo que Deus fez na sua vida. Essa é a coisa. Mas se outras coisas surgem e o coração está cheio, daquele coração está cheio, a boca transborda. E em breve se constatará o que cada um tem. Amados, nós queremos pertencer àqueles de cujas bocas só vem aquilo, o que está na vontade de Deus. Essa é a coisa. Nada além, ou o outro, vem do outro lado. E acusações, amargura, maldade, falar atrás, pelas costas, não vem de Deus. Isso vem do inimigo. E talvez pode-se ouvir as palavras como aqueles naqueles dias, e isso não adiantou nada para eles. Não nos adianta nada, amados. Nós podemos ficar velhos e com cabelo branco, a não ser que Deus conceda a graça, que nós deixemos transformar nossa vida pela graça de Deus. Senão, nós seremos perdidos e poderíamos ser ouvido a palavra cada hora e cada vez quando há reuniões, pregações. Se não mudarmos a nossa vida para Deus, então, amados, foi em vão o nosso caminhar e todo o nosso agir, a não ser que nós comecemos a bater na porta de Deus, comecemos a pedir ao Senhor de todo o coração que Ele possa ter misericórdia de nós. De outra forma, não sairemos livres disso. Amados, que o fiel Deus possa também, nessa tarde, através do seu bom Espírito Santo, guiar e direcionar. Nós vemos e sabemos, chegamos nos últimos dias, e Deus se revelou maravilhosamente ao seu povo e falou com ele, e ainda fala, quer nos preparar para a sua breve vinda, para que sejamos lá onde ele está. E assim, também nessa tarde, queremos lhe dar a honra e a adoração. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora e pelas horas que já estão atrás de nós. Nós te agradecemos pela bênção que podemos tomar da tua palavra. Tu falaste tão seriamente conosco. Tu estás te esforçando pelo teu povo, como em todos os tempos, como nos dias dos apóstolos e profetas, também nos nossos dias. Tu estás preocupado pelo teu povo, Senhor, e quer que o teu povo seja preparado para a tua vinda em breve. Tu falaste conosco e revelaste as coisas mais misteriosas para o teu povo, aos teus filhos. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser elevar o teu nome e te glorificar, porque tu és o nosso Deus. A ti cabe somente toda a honra e todo o louvor, também nessa tarde hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Também por esse culto a Deus, somos gratos ao Senhor. O que eu tinha a dizer a esse fim de semana, eu já disse. E mesmo assim, somos gratos que podemos estar reunidos e ter a comunhão com Deus e alegrar-nos com isso e comunhão uns com os outros. Não leve. Nós ainda leremos algumas passagens bíblicas, estou certo que Deus falará conosco através da sua palavra e ele sempre fala, ele sempre quer falar conosco através da palavra e falará assim como esperamos e aceitamos na fé. O motivo de ler 1 Coríntios 13 veio do hino que é cantado Isso nós queremos fazer. É o capítulo que fala do amor de Deus, não o amor que nós trazemos conosco, mas do amor que Deus nos dá. Em 1 Coríntios 13, está ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essas palavras são tão verdadeiras como todas as outras que estão na Santa Escritura. E o amor do que se trata aqui, deixe-me dizer mais uma vez, esse não é um amor humano, mas amor divino, como na cruz do Gólgota se tornou revelado. Então Deus amou o mundo, e somente quem foi amado para fora através desse amor divino, redimido e agraciado no seu coração, esse mesmo amor divino, através do Espírito Santo, será derramado. E este é o amor que não é dependente das circunstâncias, seja do tempo, seja das eras, que jamais começou, que jamais terminará. E a palavra de Deus dá testemunho dele. É o amor de Deus. E tudo mais, e se tudo mais não mais existir, então permanece o amor eternamente. E bem-aventurado a pessoa que recebeu, que de fato recebeu, e vocês sabem, de acordo com Gálatas 5, o amor é um dos nove frutos do Espírito. Dons pode se receber, pode passar frutos, não se pode tomar, dar, receber frutos, tem que crescer. Antes de crescerem, algo tem que ter sido plantado. Uma árvore plantada nos riachos que traz o seu fruto no tempo certo. E por isso, é necessário que não somente nos tenhamos tornado crentes, mas que nós nos coloquemos à disposição de Deus, que Ele, embora revele a sua palavra, anuncie os seus mistérios, mas para que ele possa colocar o amor acima de tudo. E quem tem esse amor divino, ele pode ter o maior conhecimento, ele jamais avaliará isso de tal forma altiva como faz com o amor. Agora é descrita, e isso é muito importante, porque sobre isso também poderias fazer pensamentos próprios e também não adiantam a ninguém. Aqui está, o amor é sofredor, é longânimo, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo encobre, crê tudo, tudo espera, tudo suporta. Agora nós podemos nos provar. E por favor, não um provando o outro, mas como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, cada um, mas prove a si mesmo. E se nós olharmos nessa palavra como num espelho divino, então podemos rapidamente constatar se é assim ou não. O amor é longânimo e é bom. O amor é livre de inveja. Se Deus abençoa alguém ou pode utilizar alguém, e dentro de um, então, aparece uma coisa, o que é isso, então? Cada ser humano que pertence ao corpo do Senhor é livre de inveja, livre de todas essas coisas, foi batizado dentro do corpo do Senhor. E se nós, nesses dias, falamos sobre o Senhor e a congregação, então deveríamos passar também isso diante dos olhos e levar aos corações o que em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13 está escrito. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Aqui, diz o apóstolo, não de uma congregação, mas da congregação de Deus, da congregação do Senhor. E eu penso, nós todos temos um anseio de pertencer a esta congregação dos primogênitos, a esta congregação que, a partir de Deus, foi justificada, redimida, liberta, purificada, santificada e reconciliada com Deus e aperfeiçoada. Que nós ainda estamos a caminho, isso está certo, mas nós temos um alvo diante dos olhos e sabemos que com a ajuda de Deus nós alcançaremos. O corpo do Senhor é formado de muitos membros e aqui está então adiante, versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Se nós contemplarmos a nós mesmos, a nossa vida cristã, nossas experiências com Deus, talvez uns com os outros, então nós estamos diante da grande pergunta. Nós fomos aprovados nessas provas ou temos os pés e os membros individuais que fazem parte do corpo do Senhor, nós seguramos firmes ou nós nos separamos uns dos outros e arrancamos o corpo do Senhor em pedaços, como se ele sequer tivesse um significado para nós. E então estivemos andando, caminhando sozinhos, ter razão e assim alcançar o alvo. Amados, sozinhos, sozinho ninguém conseguirá. Nós temos que, juntos, tudo que vem sobre nós, temos que suportar e passar, ser aprovados, e nós temos que suportar alegria e sofrimento, participar uns com os outros. Não podemos fazer assim como naquela época as massas fizeram, que de repente, quando estava mal com o Senhor e as provações alcançaram um ponto culminante e ele revelou a palavra que penetrou nas suas almas como uma espada, e vejam, muitos não seguiram mais, mas caminharam atrás de si. E ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, para eles, isso era uma coisa que eles não podiam aceitar. Então disseram, como o homem deve dar a sua carne para comer, o seu sangue para beber? Eles seguiram o Senhor, foram curados e abençoados, sem que tivessem compreendido o que Deus tinha, que intenção Deus tinha com eles. Amados, nós temos que, nesses dias, compreender o que Deus intenta conosco, e temos que passar por coisas altas e baixas, temos que, por cada preço, seguir o Senhor e também estarmos uns para os outros, porque necessitamos uns dos outros. A mão não pode dizer, eu não preciso do resto. O que é o corpo sem os pés, sem as mãos, sem os olhos, sem a cabeça? E quem sabe quem é quem? Então, nós temos que estar juntos e dar a possibilidade a Deus para, assim, que as funções individuais dos membros no corpo de Jesus Cristo, de acordo com a medida do chamado divino e da necessidade, que possam cumprir seu ministério e cumprir a sua missão. Mas nós dissemos, e ontem à noite especialmente tocamos do nosso Senhor, que começou a obra, que fundou a congregação e que disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Terão se aberto, e todo o inferno deixará o mundo inteiro em paz, porque o diabo já tem eles. E ele, com todo poder, cairá sobre o povo de Deus. Mas nosso Senhor, ele orou por nós, que a nossa fé não acabe e que nós fiquemos firmes, e especialmente agora, tão breve antes do alvo. Se pessoas 10, 20, 30 anos ou mais estiveram seguindo o Senhor, não lhes adiantará nada se não caminharem, não tiverem perseverado até o fim, se não tiverem suportado, e então, no fim, possam então ser coroados. Quem perseverar até o fim será coroado. Amados, se nós falamos do amor de Deus, então nós temos que nós mesmos saber que somos eleitos e amados, e que então em nós se trata do mesmo amor divino, tem que se tratar e se tratará também, sem olhar para a pessoa. E esse amor aqui, sem acepção de pessoa, esse amor nos é descrito aqui, é longânimo, esse amor é bom, é livre de inveja, e o amor não se ensoberbece e não é não têm falta de consideração, não buscam o próprio vantagem, não se deixa amargurar, não contam mal. Ó, quantas contas são colocadas, mas ninguém dá então o recibo. As contas são feitas, cada um coloca o outro, isto e aquilo, em conta. Então é feita uma conta, mas então quem quer buscar então o recibo, quem quer pagar, com quem nós devemos então disputar? Aqui nos é dito, não se deixe amargurar, não leve em conta o mal. O amor de Deus se coloca uma conta para o próximo. E não exige, isso você agora tem que pagar. Isto você tem que pagar. Isto foi pago na cruz do Calvário e pago para você e para mim, de uma vez por todas, desde o começo até o fim, tudo o que fizermos, colocarmos em contas a mim ou colocar aos outros, uns aos outros, isso tudo já foi colocado na conta do nosso Senhor e Redentor. Essa foi a carta de culpa, a grande carta de culpa. E este ele rasgou. E colocou as potestades das trevas, os expôs publicamente. Porque agora nós nos devemos deixar arrancar pelas potestades das trevas e nos amargurar e colocar algo em conta a outros e talvez até uma carta de culpa escrever. Não, quem de fato recebeu o amor divino, ele não se deixa amargurar, ele não conta o mal, ele não se alegra sobre a injustiça, mas muito mais com a verdade. E o amor cobre tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Este é o amor divino. Nós, como seres humanos, temos a tendência de descobrir todas as coisas. Mas para quem? Em nós? Com certeza não. Não. Se nós sentimos assim, então não em nós, então no próximo. E já nós sequer levamos em conta o programa de Deus, sequer somos parte desse conselho divino, nos tornamos parte disso, porque ainda nesse momento temos o outro diante de nós. Não, o amor cobre tudo, ele crê tudo, ele espera tudo e suporta tudo. O amor não termina, jamais. Nós ouvimos já muitas vezes, e essas outras passagens bíblicas, tem que ser o amor atuado pelo Espírito de Deus, tudo mais não nos ajudará. E assim está aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, um amor atuado pelo Espírito de Deus. Então está aqui no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Essas são todas verdades bíblicas preciosas. A pergunta é somente, estão somente na Santa Escritura ou estão nas nossas vidas como prova viva que foi trazido? Se somente estão na Bíblia, então isso não basta. Mas se tornaram-se reveladas, então nós podemos nos alegrar sobre isso. Aqui, em 2 Coríntios 13, a partir do versículo 11, está: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, deixai-vos exortar, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e então o Deus de amor e de paz será convosco. Cada um quer corrigir o outro, mas ninguém quer deixar-se corrigir. Cada um quer exortar o outro, mas ninguém quer ser exortado. E se na carta aos Romanos abrimos, lá está escrito: a quem foi dado o ministério de exortação, ele atue isso com exortar. Não com aquele que agora quer, gostaria muito de fazer isso, mas aquele o qual Deus quer utilizar para colocar o que é certo da forma certa e no termo certo falar, para que tenha um sucesso divino e não um fracasso humano seja o resultado disso. Amados, nós estamos ainda um pedaço bem longe disso, de sermos uma congregação bíblica do Deus vivo. Nós nos envergonhamos de reconhecer isso e falamos ainda a isso. Nós fazemos de todo o coração, porque sabemos, se vemos a nossa necessidade e reconhecemos isso, então Deus pode nos ajudar. Mas se falamos: eu sou rico, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu tenho tudo, e o Senhor nos teria que dizer: você, justamente você não sabe que pensa ter tudo, que você é cego, pobre e nu? Então, Deus e a sua palavra, nós sempre queremos dar razão de coração, e então ficará certo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, está, a partir do versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser servidores de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se nós lermos o versículo anterior, talvez nós devamos fazer pelo contexto. Aqui está: não que de nós mesmos sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não é esta não é esse um testemunho maravilhoso? Um grande homem de Deus dá toda a glória ao Senhor. E quantas vezes nós enfatizamos, enquanto ele estava sentado aos pés de Gamaliel, ele carregou, tomou muito ensinamento em si, e quanto mais ensinamento, então mais vazio ele se tornou. Mas um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor, tirou esse ensinamento todo e lhe revelou e lhe concedeu revelação pela graça. E esse é o testemunho que do Senhor mesmo e também de Paulo, de forma especial, nos foi deixado. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse a Pedro: não carne e sangue tu revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Revelação divina é o que vale. A letra até o diabo tem. Ele usou quando ele foi a Jesus, ao nosso Senhor, e disse: está escrito, ele enviará, ordenará o seu anjo para que te carregue em mãos, e você não baterá a tua pedra, teu pé em uma pedra. não basta de usar a letra da palavra, nós temos que ter autorização divina sequer para podermos lidar com a palavra de Deus. E a Santa Escritura diz: o que não é o teu ofício, então deixa. E se uma pessoa foi colocada no ofício divino, e nós sabemos que há os cinco ministérios, se não fomos introduzidos por Deus, então nós mesmos nos introduzimos. Então nós faremos o nosso próprio programa, ou então o programa da congregação que nós pertencemos. Mas se Deus introduz, então nós lhe preparamos o caminho no qual nós anunciamos a sua direita. E então vem o Espírito, toma a palavra, torna viva, e então todos são ensinados por Deus. Então não é um ensinando ao outro, mas como o nosso Senhor no Evangelho de João, ele mesmo disse, eles todos serão ensinados por Deus. Para mim, isto é algo precioso. Não um irmão ensinará o outro. Eu vos lerei. Evangelho de João, capítulo 6, 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todos serão ensinados por Deus. Mas como Deus ensina? Onde está o seu seminário? Onde está a sua escola? Aonde ele ensina? Onde está a sua cadeira de ensino? Na cadeira de ensino de Moisés, muitos se sentaram. Na cadeira de ensino dos apóstolos, também. Mas aonde há pessoas que vêm aos pés de Jesus em toda humildade, inclinados e sentados, e ouvem as santas palavras da sua boca, e dele é dito: ninguém falou assim como este fala. O seu ensinamento estava com plena autoridade divina e acompanhada disso, não a altura da voz, mas assim a potência da prova divina e revelação foi que tomou as pessoas interiormente. Isto, o que os ensinadores, que eles mesmos ensinavam, puderam ensinar, isso não pôde dar nada a ninguém. Mas aquilo, o que o nosso Senhor disse e ainda hoje diz, isto não é vazio, isto está cheio. E por isso, nós cremos em um pleno evangelho. E se alguma coisa falta, então não é mais pleno. Então, nada pode faltar, até as últimas promessas que Deus nos concedeu para esses dias. Mas também nisto nós teremos nossos problemas, porque lá o irmão Branham, uma vez, ele tem 100% razão. E talvez eu deva explicar isso aqui da plataforma. Há certas coisas que vieram a ser falado, o que foi dito que ser do irmão Branham, mas não veio da sua boca. E que Deus possa a todo tempo nos conceder a graça que tudo seja claramente discernido uma coisa da outra. Nós sabemos que ele disse claramente, as pessoas não mudaram até hoje, elas permanecem sempre iguais. Elas glorificam a Deus por aquilo que ele fez e esperam por aquilo que ele ainda fará. mas passam ao largo daquilo que ele está fazendo no seu tempo. E isto não nos aconteça. Porque nós nos orientamos assim na palavra profética, para termos uma bússola, para sabermos como é o caminho de Deus nessa confusão na qual nós vivemos, de fato, como é o caminho. E com alegria nós dissemos, como Pedro, quanto mais firme nos está, então, a palavra profética, que nós atentamos como a uma clara luz que brilha num lugar escuro. Paulo, aqui no, aos Gálatas, já no primeiro capítulo, ele disse, versículo 11, eu vos indico, preciosos irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que foi ensinado por Deus, quando ensinado por Deus, após ele ter tido o encontro com Jesus Cristo e ele mesmo ter entrado, levado na responsabilidade, porque ele perguntou, Senhor, quem és tu? E o Senhor lhe deu a resposta, eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele se tornou uma ferramenta eleita. Agora a congregação lhe é exigida que para esse tempo, a palavra determinada para esse tempo, seja no Antigo ou no Novo Testamento, que a descubra por revelação, guiar uma coisa a outra, até que uma imagem completa tenha se formado e nós tenhamos um conceito claro divino diante dos olhos. E eu creio que o Senhor, pela graça, atuará isso. Porque a fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. Quanto tempo nós ouvimos e mesmo pregamos, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. E tínhamos a revelação sobre isso? Não, nós não a tínhamos. E de repente vem um homem de Deus e o Senhor nos concede clareza por daquilo que se tratou sequer naquela época. E igualmente está escrito como foi nos dias de Sodoma. A maioria dos pregadores se jogaram na parte incrédula, então comiam, bebiam. Isso também fazemos hoje ainda. Disso sequer se trata. O que aconteceu antes que Sodoma e Gomorra terem sido queimados com fogo? O Senhor se revelou a Abraão. Gênesis 18, e no versículo 17, o Senhor diz, como eu posso deixar oculto diante de Abraão o que eu intento fazer? Abraão era um profeta, e a palavra do Senhor aconteceu aos profetas, e Deus, o Senhor, não faz nada a não ser que revele aos seus mistérios, aos seus servos, os profetas. Ainda está em Amós 3, versículo 7, a não ser que tenho retirado, e mesmo assim permaneces lá onde antes estava, e não há pessoa que possa de alguma forma passar ao largo disso e dizer, nós estamos hoje aqui e nós já faremos isso de alguma forma. Vamos esquecer isso. Disto já milhares e mais de milhares, cada evangelista, cada denominação, todos tentaram e fazem isso até hoje. Não. Deus envia os seus servos e profetas. Porque Paulo escreve aos Efésios que a congregação foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, ele mesmo, é a pedra de esquina. No reino de Deus, não é assim que cada um pode edificar seu próprio reino. O reino de Deus, no fim, será reino de Deus novamente. E neste reino, somente há um rei. E este é o rei neste reino. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que ele faz, isto está bem feito. Importante é somente que nós nos deixemos incluir nessa vontade divina e no seu agir. Nós temos as preciosas palavras, ouvimos, lemos aqui no sábado à noite, que a congregação foi incluída na missão divina. Jesus disse, assim como o Pai me enviou a mim, assim eu envio a vós, e quem vos ouvir, este ouve a mim. Quem foram essas pessoas? Alguém que estava sentado aos pés de Gamaliel? Não. Que foi chamado, que foi enviado com uma mensagem, e está escrito, como alguém pode pregar sem ter sido enviado? Romanos 10. A pregação vem da palavra de Deus, mas a fé que será aprovada por Deus e não vem de uma interpretação ou de uma explicação humana, tem que ser a fé bíblica, e a fé bíblica somente vir de uma proclamação bíblica. E para isso, Deus enviou o seu servo e profeta. Até o meu último dia, eu não me vergonharei disso, tão certo quanto o Senhor teve um João, um Paulo, e os seus servos e profetas, como ele os enviou. Tão certo, ele enviou o irmão Branham, não com uma mensagem extra, mas com a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse 22, para trazer o coração dos filhos de Deus de volta àquilo o que Deus havia falado. E com isso nós já chegamos naquilo que hoje pela manhã contemplamos. O Senhor chama para fora, e os chamados para fora são aqueles que ouvirão aquilo o que o Espírito diz às igrejas. Todos os outros não ouvirão a isso. Nós lemos em Apocalipse 2 e 3, 7 vezes em cada carta, quando está escrito, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também sobre isso, nós já falamos. Cada evangelista pode dizer hoje, o Espírito falou comigo, e cada um vai na sua própria direção. O Espírito toma a palavra. O Espírito de Deus jamais passará além da palavra de Deus. E também passará ao largo dela. O Espírito de Deus que inspirou a palavra de Deus a tornará viva através da pregação. Nós ouvimos, e através do Espírito nos é vivificado. Então, não se trata mais de um ouvir com esses ouvidos, mas um ouvir com o coração. E então nos vale a palavra que em Mateus 13 está escrita que o Senhor naquela época direcionou aos seus discípulos e hoje a nós. Em Mateus 13, versículo 10, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós não podemos nada fazer nada sobre isso. Nós não temos nenhuma influência sobre aquilo o que Deus faz. Mas uma possibilidade nós temos, e ela consiste de tomar a decisão certa diante de Deus, de sepultar nossa própria sabedoria. O Paulo jamais pôde dizer, ele pôde dizer tudo que uma vez tinha valor para mim, isto eu considerei como lixo. Eu aprendi a considerar como lixo, como estrume. E a sabedoria e graça de Deus que está acima de tudo, e para compreender isso, aqui há dois grupos que nos são descritos aqui. Os discípulos vieram ao seu mestre e perguntaram, por que falas com eles? Por que não fala com eles e fala conosco? Por que fala com eles as multidões somente em parábolas? E então ele dá a resposta. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Reinos de Deus. Nós não podemos perguntar, ó Deus, por que pegasse esse e não outro? O Senhor, ele falou em geral. Todos tiveram a chance e a possibilidade de aceitar e de rejeitar. Vocês sabem onde está a diferença, onde estava a diferença? Uns permaneceram religiosos como eram, e aquilo que eles haviam aprendido, eles não quiseram deixar para trás. Os outros bateram-se no peito e disseram, jamais alguém falou assim como este homem fala. E foi uma fala com plena autoridade divina. E o mesmo acontece nesses dias. No mesmo capítulo, Mateus 13 está no versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e não compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Esse foi um grupo. Eles ouviram o Senhor, vivenciaram, viram tudo o que naquela época aconteceu. E mesmo assim, permaneceram assim como eram. A palavra não entrou em seus corações, não se tornou uma revelação divina para eles. Pessoalmente, o outro grupo, do qual aqui no versículo 16 é dito, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Se eu hoje aqui digo que um Maomé que teve a sua maior puxada do exército de ser como profeta, como Malaquias, e trazer o coração dos filhos de volta ao pai, que ele fez uma grande campanha militar e pensou que ele seria o homem escolhido por Deus. E quando eu li isso no Alcorão, eu sequer não confiei nos meus olhos, mas eu pessoalmente, em Lagos, na Nigéria, eu li. E tem tão uma sequência, houve uma sequência de homens que surgiram e que disseram, eu sou esse homem. Até George J. Lake, até no fim do último século, e o que foi? Foram homens, até Alexandre Traub, ele colocou-se no direito de ser esse último profeta, de acordo com Malaquias. E hoje, cada um pode dizer, ó, oh, vocês lá, com o seu William Branham, vocês estão caindo na mesma coisa. Não, justamente não, porque nos nossos dias, a hora de Deus chegou, ela não foi há 1.400 anos atrás, e ela não foi há 2 ou 3 ou 100 anos atrás, mas a hora de Deus é agora. E por isso, Deus concedeu graça que um direcionamento de volta para a palavra de Deus tenha sido feita. E vocês sabem aonde está essa diferença como o céu e a terra. Todos esses homens, eles ligaram seus seguidores a si mesmos e naquilo que se interpretaram e disseram. O irmão Branham disse, provai tudo com a palavra de Deus, porque eu somente sou um ser humano. A palavra de Deus permanece a eterna verdade. Ele não trouxe as pessoas para segui-lo, mas trouxe-as para Cristo, as guiou, no qual ele proclamou o verdadeiro evangelho. Mas nós não podemos mudar tudo isso até na primeira vinda de Cristo. Surgiram pessoas que disseram, eu sou. E o último também já era um Judas e tinha 400 já atrás dele, seguindo, e disse, ele era algo grande, que era algo grande. Amados, o que irmão Branham disse no texto do filme, eu estou aqui sem qualquer possibilidade de me ajudar a mim mesmo, como vocês todos estão sentados aí. Se Deus não me ajudar, eu não posso fazer nada. Estás isso de acordo com a palavra? Sem mim, não podeis fazer nada. E parece até como se fosse uma vergonha. Ele espera e espera e diz então, vocês sabem o que eu estou esperando? E de repente, o esperar tinha acabado e a presença de Deus estava lá e já a confirmação divina estava lá. Amados, nós já com a ajuda de Deus também, como sem saber nadar, nós nadamos contra a corrente, porque o poder de Deus nos concederá força para vencer tudo até o fim. Eu não tenho preocupação das coisas que nos são acusadas. Se isso nos fizer juntar mais ainda, então isso estaria tudo em ordem. Tem que então ainda entrar mais forte ainda, para que nós sejamos ajuntados e soldados uns aos outros, para que Deus finalmente possa se revelar. Se nós olharmos todas as coisas em função da palavra, se provarmos em função da palavra de Deus, então não falamos para menosprezar a outros e elevar um acima de toda medida, porque toda glória e todo louvor cabe todas as maneiras somente ao Senhor. E Paulo escreve aos Coríntios: não façam muita glória de uma pessoa, porque é Paulo o que é Apolo e o que somos todos nós. Um ele plantou, o outro regou, não arrancou, mas regou. Há muitos que querem ter palavra, ao invés de regar, eles arrancam, ao invés de se alegrarem sobre a pura semente que já foi semeada, eles estão atrás das pessoas e querem falar com elas como se tivessem algo a lhes dizer. Eu ouço aqui afirmar que aquele que ainda que coça a língua de pegar o outro para ensinar, ele ainda não foi ensinado por Deus, ele ainda não compreendeu do que de fato se trata. Não será um que vai ensinar o outro, mas todos serão ensinados por Deus. Não nós pegamos um ou outro e ajuntamos endereços e vamos procurando as pessoas. Não, mas nós deixamos pegar por Deus e ser dominados por Ele. E falamos: Senhor, aqui estou eu. Eu já acabei com todas as minhas possibilidades. E assim, com toda a minha sabedoria, sejas Tu a minha sabedoria e tudo o que eu necessito. A medida da aprovação de um ministério não é o teu e o meu conhecimento, mas o testemunho completo da Santa Escritura, sem qualquer contradição. Tudo tem que estar em concordância. E lá nós podemos com boa consciência dizer que Deus pegou a ferramenta mais humilde e mais simples, um homem que não com a própria sabedoria veio aí, mas por Deus foi agraciado, comissionado e enviado, como João naquela época. Assim também ele, nesse tempo, foi enviado. E por isso nós somos de todo o coração e de toda a alma gratos. Todos que são ensinados por Deus aceitam, recebem e se agradecem com o Senhor por isso. E são pela graça guiados em toda a verdade, através do Espírito Santo. E outra coisa, nós não queremos que o Senhor possa, no fim desta reunião, nos dar um coração grato e um coração crente e obediente para as coisas que nos foram participadas. Não tomemos com leviandade, mas assim tomemos da mão do Senhor como nos foram concedidas. E eu creio que isso nós todos fazemos, não porque fomos convencidos por pessoas, mas porque Deus, na sua palavra e na sua vontade, Ele nos introduziu. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e ainda juntos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por tua poderosa palavra que novamente pudemos ouvir. A tua palavra é Espírito e é vida, ó Senhor. Nós somos tão alegres, Senhor, que desta forma tu exortas, tu corriges e nos indica, Senhor, tudo. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser elevar o teu nome, te glorificar, te trazer adoração, Senhor. Nosso Deus, tu nos conheces. Quem somos nós, Senhor? Nós somos pessoas esquecidas e fracas, Senhor. Mas, Senhor, tu nos foste misericordioso, ora a ora. Tu guias, Senhor, na tua verdade. Ó, Senhor, às vezes sequer podemos compreender porque isso nos foi participado. Porque não nos sentimos melhor que todos os outros. Mas, Senhor, é o teu amor, é a tua graça, é a tua misericórdia, compaixão conosco, Senhor. E por isso nós gloriamos e louvamos a ti também nessa hora. Nós te agradecemos juntos por estas reuniões, por estas horas da edificação, da correção, do consolo que pela graça tu nos concedes, fiel Deus. Nós pedimos também esteja conosco adiante e também com todos que vieram para ter comunhão aqui contigo e conosco, Senhor. Nós te adoramos e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Ensina-nos a refletir que chegamos no fim, que não somente sejamos ouvintes da tua palavra, mas de fato atuadores, assim como tu ordenaste na tua santa e preciosa palavra. Receba a adoração do meu coração e de todos os nossos corações. Eu te agradeço por isso, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Glória e louvor seja ao nosso Deus por todas as preciosas palavras. Eu creio que todos nós estamos alegres e fomos abençoados por todas as palavras e através desse ensinamento que pela graça nos foi concedido. Nós não merecemos, mas Deus nos viu, nos aceitou em misericórdia e fala conosco. É independentemente disso do que pessoas dizem, o que pessoas pensam, sempre diferente daquilo que Deus pensa. Isso nós vemos por toda a Santa Escritura. E nós somos tão alegres que pudemos ouvir a sua voz e que aquilo que, do que pessoas dizem podemos colocar de lado e podemos nos segurar nele e caminhar com ele passo a passo, até que passemos do crer para ver. Amados irmãos e irmãs, somos muito alegres que Deus nos concedeu ainda essa graça, esse tempo da graça, e que ainda podemos nos reunir ainda assim, mesmo que não seja frequente, mas quando nos reunimos, então é algo maravilhoso. E assim Deus posso estar com todos vocês, é minha oração íntima e o meu anseio. Nós aqui nesse lugar oramos o tempo todo por vós, que não podem estar sempre aqui. E também o nosso pedido é, orem também por nós, para que possamos vir uns pelos outros diante da face do nosso Senhor e pedir por seu poder e por seu apoio. Agora, vamos chegar ao fim. Vocês que ainda têm um caminho longo diante de vocês, vocês querem ainda sair daqui um pouco no claro, vamos cantar talvez um hino conjunto antes de nos separarmos. Vamos ler o hino 263, Santa Ciência, Jesus é meu, me preenche o coração com o brilho celestial, 263. Santa sabedoria, Jesus é meu, preenche-me o coração com brilho celestial, nascido de novo, livre do pecado, um maravilhoso filho do nosso Deus. E isto eu tenho que cantar para a glória de Deus. Ele é a minha glória. Somente Ele. Luz e vida Ele é para mim, meu raio de sol. Ó, Tu és tudo para mim, somente Tu. Aos Teus pés eu venho. Correntes da alegria e da graça descem o caminho celestial. Isto eu tenho que cantar, Jesus, para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Esperando e vigiando, eu olho para cima, até que a minha alma se perca nele. Plenamente preenchido pela sua natureza, serei transformado totalmente à sua imagem. Isso eu tenho que cantar para a glória de Jesus. Ele é a minha glória, somente Ele. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Vamos ainda nos levantar para a oração final. Fiel Deus, que Tu possa permanecer tudo em tudo para nós, assim como nós cantamos. Luz e vida para mim, meu raio de sol. Ó, tudo és para mim, somente Tu. Senhor, eu Te agradeço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu Te agradeço por todos que vieram ao Senhor. E eu Te peço igualmente, esteja com eles agora no caminho para o lar. Abençoe-os e acompanhe-os em passo a passo. Abençoe também as suas casas, seus lares. Abençoe todos que não puderem vir, ó Deus. Senhor, esteja com todos e deixe a Tua glória estar com todos. Nós Te agradecemos mais uma vez juntos por Tua santa e preciosa palavra. Porque a Tua palavra, se a Tua palavra não fosse a luz diante dos nossos pés, nós não estaríamos mais existindo, Senhor. Mas porque a Tua palavra nos guiou, porque Tu, através da Tua palavra, mostraste todo o tempo o caminho. Por isso estamos aqui, ó Senhor. E em breve estaremos contigo. Adoração e honra seja o Teu maravilhoso nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. Ó amor ilimitado que Deus nos concede. Ó amor divino. Ó, milagre da redenção. Ó, amor ilimitado. Que Deus, por livre vontade, mostrou a nós. Seres humanos, ó amor divino, o amor nos abre a glória do céu. Onde os anjos se alegram o tempo todo. Ó doce mar de amor, que bem-aventurança é submergir totalmente em ti. Somente encontrei meu descanso em ti. Ó amor ilimitado, que Deus, por vontade própria, provou a nós, seres humanos. Ó amor de Deus. O amor mostra misericórdia e estende a mão da compaixão para as almas profundamente dentro do pecado. Ó alma, que graça Deus te concedeu e preencheu-te com a sua graça e amor. Ó amor ilimitado, que Deus, por vontade própria, provou a nós, seres humanos. Ó amor de Deus.